Estamos apresentando o rádio documentário Joseval Peixoto, uma história de meio século no rádio.
Em 1965, Joseval Peixoto tornou-se bacharel em Direito e foi eleito orador da turma.
E fez um bom discurso em tempos da ditadura militar, conforme relembra Flávio Araújo.
O nosso convívio era extraordinário. Durante um largo período em São Paulo, nós éramos a corda e a caçamba. Sendo assim, o Joseval se dirigiu a mim num desses momentos para que fizéssemos juntos a leitura e a correção. Inclusive, não havia nada a ser corrigido, evidentemente que ele já tinha feito tudo com muita perfeição, mas do discurso que ele fez na formatura dele como advogado da Universidade do Largo São Francisco em São Paulo. Era um período difícil na vida brasileira, no aspecto político, e um discurso de formatura de uma faculdade tão importante como a das Arcadas tinha que ser levado em alta consideração, com muito cuidado, para se evitar quaisquer problemas. Nesse caso, o Joseval fez um discurso notável, fez aquilo que muita gente não teria coragem de fazer, mas pela capacidade dele escrever e depois pronunciar a sua extraordinária ação nesse discurso, ele conseguiu passar coisas que muita gente não conseguiria, mesmo advogados já com muita experiência. Joseval é realmente uma extraordinária inteligência, uma luminosidade dentro do rádio, acrescentaria eu.
Ao se tornar advogado e com o retorno do diretor Tuta, ocorreram mudanças na Pan-Americana e na vida de Joseval Peixoto.
Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, cria um nome de fantasia para a emissora.
Assim, a Pan-Americana passa a ser Jovem Pan.
Tuta implementa as coberturas jornalísticas e esportivas, e em todas elas conta com Joseval Peixoto.
É neste período que ocorre uma inovação histórica no rádio esportivo brasileiro.
Joseval Peixoto adota efeitos sonoros, vinhetas e frases de efeito. Recursos, mais tarde, aprimorados por Osmar Santos.
Mas ouça o que diz Jurandir Gomes sobre a capacidade criativa e inovadora de Joseval Peixoto.
Frases que se tornaram antológicas dentro das transmissões esportivas proferidas pelo Joseval Peixoto. Como, por exemplo, estamos falando do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais. Quer dizer, é uma frase bonita, que o Oiapoque é o ponto mais ao norte do Brasil. O Chuí é o ponto extremo do sul do Brasil. Quer dizer, então, era um Brasil todinho de audiência. E o Joseval tinha essas expressões bonitas, tinha aquela veia poética que se exigia muito dos locutores da época. Então, ele cresceu muito no grupo do Paulo Machado de Carvalho, juntamente com Osmar Santos, a ponto dos dois dividirem a audiência, que era muito grande. E a gente que estava em outras rádios simplesmente batia muita palma, principalmente eu, porque gostava do Joseval. Primeiro, porque tinha o Joseval como um prudentino. E segundo, porque achava que o Joseval era, naquela época, um profissional de se tirar o chapéu em qualquer momento.
Nas inovações de Tuta, surgiu a ideia de transmitir desfiles de escolas de samba no Rio de Janeiro.
O diretor da Jovem Pan elegeu Joseval Peixoto para este trabalho, por algumas razões especiais.
Entre as razões estava o fato de ser narrador e a paixão pela literatura.
Cada enredo é uma história montada para uma apresentação teatral.
A descrição da história é feita por samba, fantasias, alegorias, adereços e carros alegóricos.
A composição do samba de enredo tem muito de literatura na letra e no conteúdo.
Ao todo, Joseval cobriu 10 carnavais. E essa experiência é considerada por ele como grande aprendizado.
Quando eu fui para o Rio, eu conversei com o Sargentelli, e mais do que com o Sargentelli, o Otávio Nami, que era um amigo do Sargentelli, e o Israel Gimpel, todos ligados às escolas de samba do Rio. Então, quando eu conversei com eles para saber o que, que era, porque eu ia irradiar, aí que eles me falaram que tinha um tema, que se desenvolvia um tema, que as escolas ficavam um ano inteiro construindo aquele tema para desenvolver na avenida. E aí que eu vi que os temas da época foi o Macunaíma, do Mário de Andrade, foi os Sertões, do Euclides da Cunha. Eles fizeram a obra do Jorge de Lima, que é aquele poeta da Nega Fulô. Então, as escolas desenvolviam esse tema. Então, eu fui reler os Sertões, reler o Macunaíma, tudo, para me preparar. E foi um sucesso muito grande no rádio, porque o desfile começava às 7 da noite no domingo, não tinha 2 dias de desfile, no sábado eram os blocos, domingo era o desfile da escola de samba, que se alongava até quase 1:30, 1 hora da tarde na segunda-feira. Então, embora de noite não tivesse audiência nenhuma, o paulistano não ouvisse, na segunda-feira, desde de manhã até 12:00, era uma grande audiência. E o povo que começou a ouvir as narrações dessas histórias da literatura brasileira e o samba, e eu, narrador esportivo, narrando o Mestre Sala e Porta-Bandeira, as mulatas sambando, que às vezes foi um sucesso. Hoje a televisão faz a transmissão, mas na época não fazia. Então foi um grande momento do rádio, as narrações de carnaval, sem dúvida.
Na carreira de Joseval, um dos fatos que atesta sua competência é o reconhecimento da crítica especializada.
Em 1968, recebeu pela primeira vez de 4 consecutivas o troféu Roquete Pinto.
Um prêmio idealizado por Blota Júnior e considerado o Oscar do rádio brasileiro.
O Roquete Pinto está para o rádio como o prêmio ESSO de jornalismo destinado a várias mídias.
E sobre a competência profissional de Joseval, ouça o que diz o jornalista Geraldo Soler.
Joseval primou pela qualidade e pela autenticidade do amor que ele tinha pela radiofonia.
Este é o Rádio Documentário Joseval Peixoto, uma história de meio século no rádio.
Como locutor esportivo, Joseval viajou o mundo transmitindo jogos da seleção brasileira de futebol.
Fato curioso é que na época as condições de trabalho eram precárias.
Chegamos na Alemanha, só tinha 12 lugares. 12 lugares, quer dizer, 12 cabines. E logo a minha não existia. E eu falava com o alemão, pô, I don't need cabin to transmission. Ele falava, no, no, without cabin, without transmission. Eu falei, que alemão cachorro? Como não transmito? Eu não preciso de cabine, eu tinha um intérprete. Professor, eu nunca tive dificuldade de intérprete no mundo. Sempre tem um brasileiro duro querendo assistir o jogo.
Um dos fatos mais importantes da carreira de Joseval Peixoto foi a narração do milésimo gol do Rei Pelé.
Fato ocorrido no dia 19 de novembro de 1969 e cuja gravação, volta e meia, é levada ao ar pela Jovem Pan.
Bola dominada por Lima, Lima entregando para Clodoaldo, Clodoaldo caminha com a bola, vai penetrando Pelé, atenção, foi lançado, dominou, derrubado! Derrubado Pelé! Para impedir a conquista dos 1000 gols! Moacir e René já haviam sido batidos! Pelé ia faturar o 1000! Foi derrubado na área! O árbitro inflexível marca. Penalidade máxima. Geraldo Blota.
Meus amigos, o juiz está sendo... pelos jogadores do Vasco, na sua totalidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rapazes. Estão em cima do juiz, fazendo pressão, mas ele foi inflexível. No momento de Pelé, ele alto. O goleiro Andrada vai agora abraçar o Pelé. Quero até crer que ele não tenha dito o que eu pudesse pensar. Deve mandar o Pelé botar fora, porque não tenha sido pênalti. Não acredito que isso possa ter acontecido. Quero de novo o negão, não adianta. Todos os jogadores do Vasco estão em cima do Pelé. O time vai jogar fora. A assistência está vibrando. Olha lá, José Val. Felicidades para você, Rádio Mil Gols, Pelé.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal. De uma vez por todas, Pelé! Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha, tirou gol! Ele se recusa ainda uma vez. O capitão Carlos Alberto vai lá buscar Pelé. Ele atende como atendeu tantas vezes. Vai, se joga nos braços dos seus companheiros, dessa equipe que lutou com ele tantas vezes, que fez a sua história e, em contrapartida, viu o Pelé escrever a sua história. Ele vai carregado, debruça-se, chora. Lágrimas profundas lá no centro do gramado. Esconde o rosto das câmeras de televisão, das máquinas de filmar, das máquinas de fotógrafos. Esconde-se por completo. Tenta esconder-se na humildade que o trouxe criança um dia de Bauru para o palco também humilde da Vila Belmiro. Humilde demais para a grandeza do futebol que lá ele apresentou num teatro pequeno, mas de um artista nobre, grande, enorme demais, torcedor do Brasil.
Joseval Peixoto diz que o milésimo gol de Pelé foi, antes de qualquer coisa, um fato jornalístico.
O milésimo gol do Pelé foi um fato jornalístico, porque o Brasil não tem memória, lamentavelmente, e o Brasil não tem dados. Quem criou essa história foi o jornalista Tomás Mazzoni, que tinha dados. Tinha um grande jornal esportivo na época, que era a Gazeta Esportiva, o Castilho, lógico, se lembra. O Santos não sabia quantos gols o Pelé tinha marcado. O Pelé não sabia. A Federação Paulista de Futebol não sabia. A Confederação Brasileira não sabia. Mas o Mazzoni sabia e os dados estavam no jornal A Gazeta Esportiva. De modo que quando faltavam uns 30, 50 gols, mais ou menos, o Mazzoni começou. Pelé caminha para os 1000 gols. Foi manchete da Gazeta. E aí começou. E aí despertou toda a crônica brasileira. e passou a ser um fato histórico da vida do Pelé e da vida do esporte aqui no Cone Sul da América. De tal maneira que quando chegou aquele jogo com o Vasco, no Maracanã, o Brasil estava tomado pelo fascínio da carreira deste homem fantástico que é Pelé. E a vida me colocou lá, no Maracanã, para narrar esse momento. E, evidentemente, foi um dos momentos mais gloriosos da minha carreira, sem dúvida.
Outro fato marcante da carreira de Joseval Peixoto foi a transmissão da Copa do Mundo de 1970.
Foi no México, e a extrema falta de linhas telefônicas uniu várias rádios de São Paulo e do Brasil.
As transmissões do rádio, até esse momento, eram curiosíssimas, porque você ia para a Europa, não havia satélite, era linha física. Havia três transmissores na Europa, um em Berna, um transmissor em Londres, outro em Milão. Eram 13 emissoras do rádio brasileiro. O Rio Grande do Sul mandava Guaíba, Gaúcha, São Paulo ia com 4 rádios, Rio com 4. E o pessoal de Minas, o pessoal da Bahia, da Jornal do Comércio do Recife, eram 13 emissoras.
A seleção comandada por Pelé e pelo capitão Carlos Alberto Torres chegou na final invicta.
Brasil e Itália eram os finalistas. Só restava saber quem iria narrar a partida.
Então, por sugestão de Paulo Machado de Carvalho, houve divisão do tempo do jogo em 3.
Assim, cada equipe radiaria 30 minutos. E no sorteio, os 30 minutos finais ficaram com Joseval Peixoto.
A gente fez o sorteio. Fomos ao Dr. Paulo Machado Carvalho, eu, Pedro Fiore. Nós dividimos em 3 partes. Um irradiaria 30 minutos, o outro pegava 15 do primeiro e segundo tempo, e o outro irradiava os 30 minutos finais, que era o filé da posição, que seria levado, e pressupondo que o Brasil fosse campeão. E fizemos o sorteio e eu ganhei os 30 minutos finais. Por isso que eu falei do acaso, que sempre me acompanhou na vida e me elevou na vida. Por quê? Eu recebi o jogo 1-1, então os 3 gols do Brasil foram narrados por mim. E a única voz narrando o final da Copa do México e a vitória brasileira por 4-1 contra a Itália é a minha narração.
Juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção.
Agora nós vamos ouvir uma entrevista com a repórter Daiane Simão.
Eu vou conversar com Maria de Lourdes de Trevisan. Ela vai analisar o discurso de Joseval Peixoto no que diz respeito à construção da mensagem. Mais conhecida como Zizi Trevisan, possui graduação, mestrado e doutorado em letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Zizi é professora aposentada pelo Departamento de Educação da Unesp, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente. Atualmente é pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e extensão da UNOeste. Orientou diversas dissertações de mestrado e uma tese de doutorado nas áreas de letras, educação e comunicação social. Zizi Trevisan escreveu 7 obras individuais. Além disso, possui 3 obras coletivas e diversos artigos em jornais e revistas. Zizi, como Joseval Peixoto constrói a mensagem pelo modo de falar e o entendimento de mundo?
Bem, a gente percebe na fala dele que ele tem um domínio total dos recursos de linguagem necessários para persuadirem, convencerem. E mais do que tudo isso, eu acho que a preocupação maior dele é a de sensibilização do ouvinte. Isso é muito rico no trabalho dele. Nós sabemos pela teoria da comunicação e pelos estudos de linguagem que o elemento que cria o texto, ele passa por 2 processos, os de seleção e de combinação sintática, né, daqueles termos que ele selecionou. A gente percebe no discurso do Joseval Peixoto uma seleção estratégica de determinados termos e uma combinação intencional, né, e muito sensível, muito inteligente de todos os signos, de todos os recursos de linguagem de que ele dispõe para essa sensibilização que é a principal meta da comunicação de Joseval Peixoto. Por exemplo, ele tem frases, né, muito interessantes. Quando ele coloca a situação, por exemplo, de abordagem da mídia sobre a morte, o velório, o enterro do Michael Jackson, ele fecha, né, a sua fala sobre o assunto utilizando a expressão "o gênio precisava disso". Ele estava se referindo à frase final da filha, de apoio, né, de reconhecimento do pai maravilhoso que ela tinha tido em vida.
Até que a filhinha Catherine apareceu, Paris Catherine, para dar a sua despedida. Para um gênio amado, que teve vários riscos na sua imagem, entre esses, acusação de pedofilia, a sua frase foi a bênção final. Eu só queria dizer que desde que nasci, papai foi o melhor pai que vocês poderiam imaginar. Dito pela filha de 11 anos. O gênio precisava disso.
I just wanted to say... Speak up, sweetheart, speak up. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much.
E então isso basta assim, são palavras simples, mas ele organiza de uma tal forma que o efeito, né, de sentido é muito forte e comove. Então, ele, diferentemente do que muitos comunicadores fizeram nesse período de discussão do fato ocorrido com Michael Jackson, ele se diferencia porque ele, pela sensibilidade, ele vai captar aquilo que é altamente humano e que, com certeza, não só pelo conteúdo, mas pelos recursos da linguagem dele, vão alcançar o ouvinte e sensibilizá-lo em relação ao fato. Quer dizer, já desde o início, quando Joseval Peixoto participou em Berna, Milão, Londres, né, com Fiore, Pedro, etc., ele relata, inclusive, né, que a transmissão, ela não tinha, quer dizer, eles não tinham retorno, né, da transmissão. A dificuldade que eles tinham, dificuldade técnica, né, para fazer uma transmissão. E é impressionante, ele mesmo conta que ele jamais perdeu uma transmissão pelo comprometimento do som, né? Mesmo dentro daquele contexto de dificuldades técnicas. E hoje nós percebemos eu até fiquei assim, impressionada, fui buscar na formação dele, ele é formado em Direito. E Direito é um curso que está muito próximo do curso de Letras, de Comunicação, porque trabalha muito a retórica, a linguagem. Com certeza, tudo isso o auxiliou nesse domínio da comunicação. Humberto Eco dizia que o texto produzido, seja escrito, oral, é um texto que funciona como uma máquina que pressupõe o outro, né? Que ela é programada já para obter a resposta do outro. E isso está muito claro em Joseval Peixoto, né? Ele trabalha não só no plano da fonologia, da organização adequada, correta dos sons. Muito interessante que ele inicia as frases sempre ressaltando uma das sílabas iniciais e termina também com essa ressalva, com essa ênfase numa das sílabas finais. Isso dá uma melodia muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele marca um ritmo compassado, até no meio, né, da frase, meio monótono, ele dá aquele destaque inicial e final que prendem, né, esse destaque acaba prendendo a atenção do ouvinte. E também no plano das palavras, né, ele tem metáforas, né, muito bonitas, né, como quando ele se refere a Pelé, é incrível, né, nós já somos todos admiradores de Pelé, mas a linguagem dele, ela constrói imagens na mente do ouvinte, imagens muito fortes, né, quando ele descreve o Pelé parado no gramado, quer dizer, com as mãos na cintura, você vê o homem, né, o homem com os pés postos no chão e, ao mesmo tempo, o rei, né? Então, ele consegue mostrar pela linguagem essa dualidade da identidade do Pelé. Enfim, não tem como não persuadir, né? Ele trabalha das duas formas, né? Trabalhando o lado filosófico humano da linguagem e, ao mesmo tempo, o lado informativo, que é o que eu acredito, né, o profissional do radiojornalismo deve fazer.
Como ele pode ser comparado aos demais comunicadores?
Olha, eu acredito que cada comunicador, né, nós temos aí, ele mesmo cita nomes importantes, né, Fiore, etc. Cada comunicador tem o seu valor, a sua importância, o seu próprio perfil profissional. E eu prefiro não comparar Joseval Peixoto com outros comunicadores, porque, a meu ver, ele é realmente um profissional ímpar. Exatamente pelo olhar sensível, né, ele consegue dar a todos os fatos, né, que ele vai informar, ele consegue passar primeiro por um olhar filosófico, existencialista, humanitário. Isso faz diferente dos demais. Por exemplo, é muito interessante quando ele aborda a questão do renascimento de um ídolo. E ele, quando ele acaba, então, até definindo, né, tecnicamente, o que é o ídolo. Quando ele se refere a Pelé, né, quando ele esteve no Congo belga, né, ele diz que ele parou uma guerra civil. Então, até o modo dele colocar o fato, né, porque, claro, naquele momento o jogo ia ser cancelado e, em razão de quererem ver o ídolo, né, brasileiro, o Pelé, então a guerra foi parada.
Pelé, eleito atleta do ano, 1.281 gols em 1.375 partidas, campeão do mundo aos 17 anos, recebido por papas, Pelé tem na sua história mais um dado importantíssimo. Ele parou verdadeiramente uma guerra civil. Lá no Congo belga, em 1969, havia uma guerra fratricida entre Brazzaville e Kinshasa. Eram dois grupos que tentavam dominar o Congo belga. O Santos foi jogar lá. Para chegar a Brazzaville, a delegação foi obrigada a passar antes por Kinshasa. Antes se iniciou que o jogo seria cancelado por causa da guerra. Aconteceu uma comoção nacional. Aí os líderes das duas facções se uniram e fizeram um acordo. Foi curioso que a delegação do Santos foi escoltada por soldados locais até a fronteira guarnecida por militares de Brazzaville. Aí ele fez o jogo lá e na volta foi obrigado a jogar em Kinshasa. É isto que acontece efetivamente quando um grande ídolo está em campo. Isto está na história de Pelé.
Isso é muito bonito, é o respeito humano, né, por um nome que realmente atravessou particularidades. E ele tem essa capacidade sensível de definir de uma forma bem diferenciada em relação a outros comunicadores o que é um ídolo, né?
Zizi, agradeço pela sua imensurável participação. Obrigada.
Olha, foi um privilégio, porque pela idade do Joseval, né, 71 anos, eu tenho 61, eu ouvi o Joseval várias vezes, né? Então foi assim uma emoção. Foi uma emoção ouvi-lo novamente, né? E assim, ainda falando de fatos bem do passado, né, da nossa época, né, da nossa própria vivência, foi uma emoção. E como profissional, analisando o discurso dele, fiquei mais ainda sensibilizada por perceber tanta riqueza, e eu acho que ele é um modelo para todos aqueles que seguem a profissão do radiojornalismo.
Ouça no próximo bloco.
Quando voltou da Copa do Mundo no México, Joseval começou a divulgar.